Navio da Marinha vai proteger fronteiras, a floresta e ainda levar assistência à população.
Lançado o programa Brasil Mais Produtivo, que vai capacitar pequenas e médias empresas para reduzir o desperdício e dobrar os lucros.
Prevenção à gripe começa a distribuição de 53 milhões de doses da vacina, que também previne contra o H1N1.
Brasileiros cada vez mais conectados. Internet chega a mais da metade da população através do celular, segundo pesquisa do IBGE.
Quarta-feira, 6 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Proteger as riquezas do país como a Amazônia e ainda levar assistência à população.
Essa é a missão do mais novo integrante da Esquadra da Marinha do Brasil, o navio Bahia, comprado pelo governo brasileiro num acordo com a França.
A presidenta Dilma foi a Salvador conhecer de perto a embarcação projetada para defender as nossas fronteiras.
Uma das funções do navio é prestar assistência humanitária para a população. Para isso, ele conta com um complexo hospitalar de 500 metros quadrados, com 49 leitos que podem atender até 100 pessoas por dia. Ele também vai servir à defesa da pátria brasileira, como explicou o comandante da Marinha, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, durante a cerimônia de apresentação do navio.
A incorporação do navio Doca Multipropósito Bahia reafirma a capacidade de projeção de poder, de controle de áreas marítimas afastadas do litoral e de defesa das atividades econômicas na Amazônia Azul, ancorando-se na versatilidade de um meio que pode transportar e desembarcar em área hostil tropas, helicópteros e equipamentos.
A presidenta Dilma Rousseff esteve em Salvador para a cerimônia de apresentação do navio e destacou a relevância da embarcação para a proteção da plataforma marítima do país.
Com ele, reforçamos nosso poder naval em atividades típicas de defesa e também em ações de caráter humanitário e de auxílio a desastres. A versatilidade desse navio, ela é compatível com a diversidade das tarefas que a Marinha do Brasil executa. A lista é longa e inclui a proteção de nossas águas jurisdicionais, a Amazônia Azul e as malhas hidroviárias.
A presidenta Dilma também lembrou o compromisso do governo brasileiro com a Estratégia Nacional de Defesa das Forças Armadas.
O Brasil de hoje é um país com fronteiras nacionais consolidadas e que convive em harmonia, cooperação e paz com os nossos vizinhos. Não podemos, no entanto, nos descuidar da defesa de nossa soberania, motivo pelo qual é necessário investir sempre e mais na capacitação de nossas Forças Armadas.
O navio foi adquirido pela Marinha do Brasil por meio de um acordo entre o governo brasileiro e o governo francês, no ano passado. Reportagem Paola de Orte.
E durante a cerimônia em Salvador, o governador da Bahia, Rui Costa, comentou o momento político e diz que em uma democracia a Constituição precisa ser respeitada.
Numa democracia, e as Forças Armadas inclusive existem para isso, para defender a nossa Constituição, para defender a legalidade e para defender a legitimidade do voto. Uma democracia, ela não fica de pé. Se a Constituição não for respeitada e se o voto do cidadão não for respeitado.
Geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, disse que a abertura de um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff não tem qualquer fundamento e seu mandato constitucional deve ser respeitado.
Segundo Luiz Almagro, não existe qualquer acusação, qualquer mancha em termos de corrupção sobre a presidenta.
Para o secretário-geral, existe um mandato constitucional dado pelo povo à presidenta que deve ser respeitado.
Voz do Brasil!
Foi esse o tempo que o telefone celular servia apenas para fazer ligações. Com acesso à internet, o aparelho é usado para tocar mensagens, assistir vídeos, jogar.
É um aparelhinho que atrai milhões de brasileiros e que estão cada vez mais conectados.
Com isso, a internet chegou a mais da metade das residências brasileiras.
Na família Almeida Correia, ninguém tira o olho do celular. Dona Benedita, de 78 anos, aprendeu rápido a usar o smartphone.
Eu adorei falar assim no WhatsApp, né? Fiquei assim com mais uma sensação de liberdade, porque a gente fala com as pessoas a hora que quer, às vezes meia-noite.
A filha de Dona Benedita, a professora Geórgia, admite: a internet na palma da mão facilitou a vida de toda a família. Mas ela cuida para evitar o uso exagerado.
Olha, a gente tem até que tomar cuidado, porque senão a gente fica 24 horas nessa corrente aí. É um uso bem grande, bem geral na vida da gente.
E a neta da Dona Benedita, estudante Vitória, de 21 anos, afirma que não consegue imaginar a vida dela sem estar conectada.
Extremamente necessário para qualquer coisa, para qualquer relação. As relações profissionais, relações acadêmicas, né? O celular, ele é essencial, não me vejo sem ele.
Assim como a família Almeida Correia, os brasileiros se encantaram com os smartphones, o que levou a internet para mais da metade das residências brasileiras no ano de 2014. 36 milhões e 800 mil lares conectados à internet, quase 55% das moradias do país. Em 2013, esse índice era de 48%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD de 2014, divulgada pelo IBGE. O uso do telefone celular para acessar a internet ultrapassou o do computador. Os aparelhos que acessam a rede já estão presentes em mais de 80% das casas com acesso à internet. E uma minoria, quase 5%, acessam pelas TVs inteligentes. E lembra da internet discada? Essa está praticamente extinta. Em 2014, era utilizada em menos de 1% das casas. Reportagem Nazi Brum.
7 e 8.
Aumentar a produtividade para ser mais competitivo. Esse é um desafio para qualquer empresário.
Para ajudar as indústrias de pequeno e médio porte nessa tarefa, foi lançado hoje o programa Brasil Mais Produtivo.
Uma das ações é a oferta de consultoria, uma espécie de capacitação das empresas pelo Senai.
A partir deste mês até o fim do ano que vem, a meta é melhorar em pelo menos 20% o processo de produção de 3 mil empresas de pequeno e médio porte no país. Para isso, consultores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, vão visitar empresas e fazer um diagnóstico da situação de cada uma. A partir disso, será elaborado um plano para evitar desperdícios, reduzir custos e aumentar a produtividade. O programa se baseia num projeto piloto realizado no ano passado pelo Senai e a Confederação Nacional da Indústria. O presidente da CNI, Robson Braga, disse que a iniciativa gerou resultados.
A experiência mostrou que é possível mais do que dobrar a produtividade e reduzir as despesas de produção em pouco tempo. Pode-se obter esses ganhos com simples medidas e, mais importante, com baixo custo para as empresas, tendo um retorno financeiro que varia de 8 a 108 vezes superior ao valor investido pelas indústrias.
O empresário Marcelo Marx participou do projeto piloto e teve um ganho de produtividade de 90% em uma das 10 etapas do processo produtivo da empresa da qual é dono no Rio Grande do Sul, que produz vaporizadores para câmeras frias, utilizadas para conservar alimentos.
A gente teve situações como, por exemplo, a redução de troca de ferramentas, onde que em alguns casos se chegava a 4 horas para trocar uma ferramenta e hoje se faz em 15 a 20 minutos.
Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, o programa tem espaço na indústria nacional.
Eu prefiro dizer que esse programa é uma semente que pode ser ampliada num prazo razoavelmente curto e que efetivamente responde ou oferece uma contribuição a um desafio importante, que é o de melhorar o padrão de produtividade, especialmente o padrão médio de desempenho da indústria brasileira.
O Brasil Mais Produtivo vai investir R$15 mil por empresa, que vai dar uma contrapartida de R$3 mil, que pode ser financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. As empresas com perfil exportador ainda vão ser incluídas em ações de promoção no mercado externo. Reportagem Paulo La Sálvia.
O programa é voltado para empresas que tenham de 11 a 200 funcionários. Para participar, acesse o site www.brasilmaisprodutivo.gov.br.
A vacinação contra o vírus H1N1 foi antecipada no estado de São Paulo, que tem o maior número de casos da doença este ano.
E o Ministério da Saúde já começou a distribuição de 53 milhões de doses da vacina para todos os estados, para iniciar a campanha nacional de vacinação.
Quase 450 pessoas já contraíram síndrome respiratória aguda grave por causa do vírus H1N1 em todo o país neste ano, 372 só no estado de São Paulo. Por causa do grande número de casos, a campanha foi antecipada nos 39 municípios da região metropolitana da capital. A chefe da divisão de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Helena Sato, explica que é importante ficar atento aos sintomas da doença e adotar medidas de prevenção, como lavar sempre as mãos e utilizar álcool gel.
Para a população em geral, não há necessidade de pânico, isso é muito importante. Mas quais os sinais de alerta? Febre alta, também de início abrupto, e um sinal importante, falta de ar. Ao ter dispneia ou falta de ar, é fundamental a procura de uma avaliação médica.
Nos outros estados, a campanha vai de 30 de abril a 20 de maio. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, destaca que a vacina já está sendo enviada a todo o país.
Para as pessoas idosas acima de 60 anos, para as crianças de 6 meses a 5 anos, para gestantes, para os grupos indígenas, para as pessoas que trabalham no serviço de saúde, então essas é que são as pessoas prioritárias para a qual estão destinadas as vacinas.
Todos os estados estão abastecidos com Tamiflu e devem disponibilizar nas unidades de saúde o medicamento que trata a doença. Reportagem Leonardo Meira.
Mais uma vez, a escola se torna um multiplicador de informações para o combate ao mosquito Aedes aegypti.
Durante toda esta semana, estudantes de todo o país participam de ações de conscientização para evitar que o Aedes aegypti nasça.
Aqui em Brasília, alunos de uma escola pública receberam a visita do ministro da Saúde, Marcelo Castro.
Uma apresentação de uma peça de teatro trouxe como personagem o Aedes aegypti para ajudar os alunos a entender melhor a participação da comunidade no combate ao mosquito.
Eu sou o mosquito macho, me alimento apenas da seiva das plantas.
A ação faz parte da Semana da Família na Escola e aconteceu no Centro de Ensino Fundamental Agrourbano IP, aqui em Brasília. A diretora da escola, Sheila Mello, reconhece que o tema também deve estar presente na escola.
Esse ano, desde o primeiro dia de aula, a gente fez um trabalho coletivo, em equipe, com nossos professores e alunos. Momento em que os professores levaram para a sala de aula textos, entrevistas a respeito do mosquito, do combate ao mosquito Aedes aegypti.
Os estudantes Lucas Silva Mourão e Milena Almeida disseram que vão repassar as informações para os vizinhos, amigos e familiares.
Então, eu cheguei com o intuito de falar para eles sobre o projeto, sobre para conscientizar eles um pouco, falar o que pode, o que não pode.
A minha casa, assim, graças a Deus, a gente ainda não teve nenhum foco. A gente procura sempre estar olhando para a gente não ter nenhum problema com isso.
O ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou do evento e falou sobre as ações do governo.
Todos juntos nesse esforço, aqui na escola, dialogando, mobilizando, participando com as crianças para a gente fazer um combate sistemático, permanente, continuado.
Em todo o Brasil, 4 mil casos suspeitos de microcefalia estão em investigação. Reportagem Gabriela Noronha.
E uma parceria firmada entre o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares vai formar profissionais para aumentar a oferta de tratamento de pessoas com Zika vírus, dengue ou chikungunya.
O acordo assinado nesta quarta-feira permite que hospitais universitários de todo o país se transformem em centros especializados para atender pacientes vítimas de complicações causadas pelas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, com foco no vírus Zika. A previsão é que sejam capacitados pelo menos 2 mil profissionais de saúde neste ano e mais 3 mil em 2017 e 2018. O Ministério da Saúde vai organizar a oferta de treinamentos e disponibilizar o conteúdo em um portal na internet, como explica o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Eider Pinto.
Nesse portal, todos os hospitais da EBSER, eles poderão cadastrar suas ofertas de formação. Então eles vão apresentar exatamente quantos profissionais por mês eles podem formar e em quais áreas. Essa oferta ela será colocada à disposição dos gestores estaduais, dos secretários estaduais de saúde e dos secretários municipais de saúde, para poder organizar justamente a formação da EBSER para os profissionais de todo o interior do país.
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é vinculada ao Ministério da Educação. A rede reúne 39 hospitais universitários federais em 23 estados e 34 municípios. Reportagem Ney Pereira.
7h16.
O relator da comissão da Câmara dos Deputados que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o deputado Jovair Arantes, apresentou hoje um parecer para que o processo continue.
O repórter Ricardo Carandina está na Câmara dos Deputados e traz mais informações. Boa noite, Carandina. Apresentado esse relatório, quais são os próximos passos?
Olá, Luciano, boa noite a você, boa noite, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Bem, o relatório apresentado nesta quarta-feira deve começar a ser discutido pelos deputados que fazem parte da comissão na sexta-feira. A votação na comissão deve ser na segunda-feira. Depois disso, o pedido de impedimento começa a ser apreciado no plenário da Câmara. O relator do processo na comissão, o deputado Jovair Arantes, explicou que o trabalho realizado ali naquele colegiado é unicamente examinar se o processo contra a presidenta deve ou não ter continuidade. O relator apresentou o voto em que recomenda a continuação do processo e o deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, que já presidiu a Ordem dos Advogados do Estado, apontou falhas no relatório.
O relatório é um mal adiambrado enunciado de coisas que não tem qualquer sustentação. O que dá para perceber é que a peça originária acolhia todo o pedido de impeachment, quando não pode. Seria nulo por quê? Porque o presidente da casa delimitou, ele excluiu boa parte do pedido e acatou apenas dois itens. Olha, um relatório tão mal feito assim, eu acho que não favorece aqueles que querem impeachment. Ele enfraquece a tese do impeachment, que é um relatório péssimo.
Para o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, a tendência é que a maioria dos deputados da comissão vote a favor da continuidade do processo. Mas ele afirma que os deputados aliados têm a expectativa de conseguir, no plenário, os votos necessários para barrar o processo.
Essa comissão foi indicada diretamente pelo atual presidente da Câmara. Então, ele montou toda uma comissão que, na sua grande maioria, a tendência é votar contra a presidenta, portanto, contra a favor do relatório pela cassação da presidenta. Mas nós esperamos, como o plenário é mais amplo, nós somos 513 deputados no plenário, a nossa expectativa é que no plenário ele não terá os 342 votos, portanto, nós teremos mais de 172 votos para a permanência da presidência da presidenta Dilma no cargo.
E nesta quarta-feira, o deputado José Carlos Araújo, presidente do Conselho de Ética da Câmara, onde tramita desde outubro do ano passado, há quase 6 meses, portanto, um processo que pode levar à cassação do mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha, comparou o ritmo de tramitação dos dois processos.
Nós levamos 4 meses para fazer a admissibilidade. Aqui já andaram no impeachment, já estão acabando já para colocar em votação. Então, o que depende do presidente Eduardo Cunha, o que ele quer, anda com uma velocidade vertiginosa. O que ele não quer, quase não anda.
De acordo com o deputado Vadir Damus, parlamentares da base de apoio do governo vão apresentar um voto em separado ao relatório apresentado nesta quarta-feira na comissão, que é um voto contrário ao relatório. Ao vivo, Ricardo Carandina.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Helicópteros militares no céu do Rio de Janeiro. As aeronaves participam de um treinamento especial para os Jogos Olímpicos 2016.
O trabalho é para deixar homens e máquinas preparados para entrar em ação nas operações de segurança.
treinamento foi batizado de Operação Pão de Açúcar e conta com a participação de 160 militares da Aviação do Exército e cerca de 100 militares do Batalhão de Forças Especiais. A missão é aperfeiçoar técnicas de embarque e desembarque em locais que não permitem o pouso tranquilo de helicópteros. São manobras de rapel, descida rápida utilizando a corda livre e pouso de assalto. O treinamento acontece todos os anos, mas em 2016 os militares aproveitaram o Rio de Janeiro para aperfeiçoar as medidas de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Segundo o capitão Guilherme Colombo, do Batalhão de Forças Especiais, os militares vão ficar preparados para entrar em ação a qualquer momento.
Nosso principal objetivo é a prevenção ao atentado, mas caso seja necessário, também o gerenciamento da crise, caso ele ocorra.
O tenente-coronel José Antônio Sedigian, comandante do 1º Batalhão de Aviação do Exército, explica que o treinamento utiliza a experiência de outros grandes eventos que aconteceram no Brasil.
Nós estamos já com uma bagagem, uma preparação muito grande que vem desde Copa do Mundo, a Jornada Mundial da Juventude, e estamos preparados.
No total, o Exército Brasileiro vai disponibilizar 47 aeronaves e cerca de 20 mil militares para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Reportagem Carolina Rocha.
E atenção, atletas de todo o país, estão abertas até amanhã as inscrições para o Bolsa Atleta, o maior programa do mundo de patrocínio esportivo individual.
A brasiliense Isabela Vivas começou no boxe olímpico há 6 anos. Não tinha grandes pretensões, mas a dedicação no treino já garantiu o bronze no Campeonato Brasileiro e ainda o apoio do Bolsa Atleta.
Ajudou a comprar material para você poder treinar, né, fazer viagens, porque sem o Bolsa Atleta a gente não consegue comprar material ou pagar uma academia para a gente lutar.
O gaúcho Douglas Bastos começou a carreira no voleibol em 2008. Começou a receber o Bolsa Atleta em 2012, quando tinha 17 anos, e desde então conseguiu resultados que garantiram a renovação todos os anos.
Ele me ajudou com a alimentação, na época, com transporte. Graças a Deus tive uma boa guinada na carreira. Hoje em dia tenho 21 anos, sou adulto e jogo no SESI. Agora tenho um pouco mais de estrutura.
Tanto a Isabela quanto o Douglas fazem parte dos mais de 17 mil atletas brasileiros que já foram patrocinados desde a criação do Bolsa Atleta em 2005. A inscrição tem como base os resultados esportivos de 2015 nas modalidades que fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como destaca o coordenador-geral da iniciativa, Mozia Rodrigues.
O programa vem para reconhecer o mérito e reconhecer o esforço, o treinamento, a competição, enfim, para reconhecer e para incentivar, né, que ele consiga se manter no esporte.
Os atletas que querem receber o benefício neste ano devem fazer a inscrição até o dia 7 de abril pelo site do Ministério do Esporte. A página é www.esporte.gov.br. Reportagem Leonardo Menino.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo navio da Marinha vai proteger fronteiras, a floresta e ainda levar assistência à população.
Lançado o programa Brasil Mais Produtivo, que vai capacitar pequenas e médias empresas para reduzir o desperdício e dobrar os lucros.
E este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã. Yeah.